בעזרת השם, דף נון דלת, תתת שבא בקם, עולה פסועה, שלום עליכם. עם מין זון עבודה, פיסטם דף נון גימל עמוד בית. נעשיס את הנין ג'יבל שנו דוי ספונצ'ו, אז נפל לתוכו שור וקילה ונשתברו. המשלט, סטרת הג'ונקה הזו, כאום בוי, כחגה דג'ו תאיסידוס קיון ומבורקו, יו בוי מוכר, יו זו תאיסידוס יקברר. המשלט פעלה, que o dono do buraco tem que pagar pela morte do animal, mas está isento pelo dano causado aos utensílios. Explica a Gmará, mas não entendeu que Rabi Yudá, a nossa Nishã não vai como Rabi Yudá. Tem a falar breta. Rabi Yudá me raiva nesse que ele bebora. Rabi Yudá sustenta que a pessoa cavou o buraco tem que pagar pelos danos causados a utensílios também, objetos inanimados. Mas está madeira barra. Qual é o motivo da opinião de Rahamim, da nossa Nishã, que a pessoa está isenta? דאמר כאה פרקאוס דו פסוק ונפל שם השור או חמור, שור ולא אדם, חמור ולא כלי. הספיקה כי הגמרא, פסוק פעלה כאומבוי, אומבוכו, קיון ובורקו, אם אוכל, ודור דבורקו תקיפגע. פרקי התורה הספציפיקו אומבוי אומבוכו, זה רק יודי זה, כי סומית שאו אנימה הוא קיון ובורקו אם אוכל, הפסוע תקיפגע. מאז נאום שאו הפסוע קיון ובורקו אם אוכל. Ou não se um utensílio se quebra no buraco. Nesses dois casos, o dono do buraco está isento de pagar. Ele fez algo proibido, colocou um obstáculo, causou um dano a outro, mas não tem que pagar dinheiro por isso. Somente se um animal morre no buraco. Essa é a opinião da maioria dos sábios. Ver Rabi Yudá, ou rabota aquele. Rabi Yudá sustenta que a Torá fala chor ou hamor, um boi ou um burro. A palavra ou está sobrando. Então poderia falar, na fala chama Shor Hamor, ou Shor Vehamor, então escreveu Shor ou Hamor. Uma palavra a mais. Então falou ou, para generalizar um pouco mais, para obrigar a pessoa a pagar pelos utensílios, fala Rabi Yudá. Verabana ou Mibayra Lechalek. Começamos num dado de cima. Fala, conforme Rahamim, a palavra ou, não está sobrando, precisamos disso, porque se a Torá tivesse falado na fala chama Shor Hamor, poderia pensar que somente se dois animais caem no buraco, a pessoa tem que pagar. E a Torá dizer que, mesmo que caia um animal só, a pessoa tem que pagar. Ou um boi, ou um burro, ou outro animal, mesmo que caia um só, tem que pagar. A palavra o não está sobrando. Rabi Yudá, lechalek, bevena farnafka. Rabi Yudá concorda que essa é a lei, mas ele já sabe disso de outra parte do pasuk. A Torá fala, venafal, o animal caiu no singular. Então já sei que mesmo que um animal caia no buraco, o dono do buraco tem que pagar. Verabanan venafal tuva mashma. Chamim sustentam que não saberíamos desse que estava falando venafal, essa lei, porque em situações que a Torá se refere ao plural e menciona o verbo no singular, se encontra um psukim assim. Então por isso a Torá tem que falar shor ou hamor para dizer que mesmo que caia um animal lá no buraco, o dono do buraco tem que pagar. Esse é o debate entre Rahamim e Rabi Yudá. Pergunta para Ema Venafal Klal, Shor Behamor Prat, Klal Beprat, En Bechlal, En Amash Befrat. Pergunta por que a gente não interpreta esse pasuk do buraco de forma diferente, a formato de Klal ou Prat. A Torá fala, caiu. Então a Torá generalizou qualquer coisa que caiu no buraco, ou obriga o dono do buraco a pagar os danos. Depois a Torá especifica, um boi e um burro caiu. Então, temos um claro, uma generalização, venafal, e depois temos uma especificação, um prat, e a regra diz, recebemos desde Moshe Rabbeinu essa regra, quando a Torá abre o conjunto, generaliza, e depois especifica no conjunto só tal que foi especificado no pasuk. Shor Behamor e Emideh Rinaló, eu deveria dizer que somente se um boi ou um burro caiu no buraco, o dono do buraco tem que pagar, outras coisas não. Amri responderam os sábios, Bala Bore Shalem Hazar Bekala. Torá volta a generalizar depois. O dono do buraco tem que pagar pelos danos que ele causou. Generalizou. Ainda temos um claro prato e um outro claro. A Torá generaliza, fala Venafal. Depois a Torá especifica, chorou Hamor. Depois a Torá volta a generalizar. Então a regra é, claro prato, claro, e até dar nela aqui na prato. A Torá abre um conjunto, quando ela generaliza, especificou Shor ou Hamor, depois volta a generalizar. No conjunto tem lá o que foi especificado, o boi ou o burro, e tudo que é parecido com o que foi especificado. Essa regra que recebemos desde Moshe Rabbeinu. Então qual é o resultado da equação? Ma prat mefuraj balei chaim, afkol balei chaim. Assim como o que foi especificado são animais, Então a mesma lei sabia com relação a qualquer espécie de animal, caiu no buraco e morreu, dono do buraco tem que pagar. E se é assim, Ma prat me furaj davar shenivrato metame bemagav bemasa, afkol davar shenivrato metame bemagav bemasa. Deveríamos limitar um pouco mais esse conjunto, fala Gmará. A Torá mencionou um boi ou um burro, então temos que incluir um conjunto que é parecido com o boi ou com o burro. Então o boi e o burro tem uma característica que não se aplica a todos os animais. Quando o boi ou o burro morrem, o boi, se não foi morto pelo ashritá, pelo abate, e o burro, quando ele morre, impurifica a impureza de tomat magá ou tomat masá. Quando ele encosta na carcaça, na nevelá, ele se impurifica e carrega mesmo, sem encostar também se impurifica. E isso não se aplica com todos os animais. A valofotló, com relação a pássaros, isso não se aplica. Um pássaro que morre, ele não impurifica a impureza do contato, a impureza da carga. Então deveria dizer que quando um pássaro cai no buraco e morre, o dono do buraco não teria que pagar, porque um pássaro não tem essa semelhança com o boi e o burro. Em que Nichtov Rahman Ahat Prata? Se a Torá quisesse excluir os pássaros, a Torá deveria ter escrito só ou o boi ou o burro. Então eu já ia saber que os pássaros estão fora do conjunto e o dono do buraco não tem que pagar por eles. Para escrever também o boi e também o burro, para abrir um pouco mais, ampliar um pouco mais o conjunto e incluir também os pássaros. Rei Nirto, pergunta agora, o que a Torá deveria ter dito? O boi ou o burro? E Katav Shor, Havamina Karev Legav Mizbeachim, Shenol Karev Legav Mizbeachlo. Se a Torá tivesse escrito o boi, ia dizer que o que é parecido com o boi está dentro do conjunto, o que é diferente do boi está fora do conjunto. O boi é um animal que pode ser sacrificado no Beit HaMikdash. Então poderá pensar somente em animais que podem ser sacrificados no Beit HaMikdash, caíram no buraco e morreram, aí o dono do buraco tem que pagar. Animais que não podem ser sacrificados e caíram no buraco, o dono do buraco não teria que pagar, talvez. Por isso eu terei escrito também o burro, que não é um sacrifício, para dizer que essa lei se aplica a todos os animais, mesmo que não são sacrificados. Likatav Rahman Hamor, se a Torá tivesse escrito o burro, Avamina, Kadosh Bibichorá, e enchendo Kadosh Bibichorá, Lo, eu poderia limitar o conjunto e dizer somente animais que parecem com o burro. O primogênito de um burro fêmea tem uma certa santidade, necessário fazer um certo resgate, pedir um Peter Hamor, para poder usar esse animal. Poderia pensar que somente animais que estão nessa situação, que o primogênito da fêmea é sagrado, tem uma certa santidade, somente casos assim estão no conjunto e caem no buraco, dono do buraco tem que pagar. Animais que não têm essa característica, então estarão fora do conjunto. Por isso que ele escreve o boi, para ampliar mais o conjunto e dizer que todos os animais estão inclusos no conjunto. Então, de qualquer forma, não chegamos na resposta ainda. Se a Torá tem que escrever o boi e o burro, para dizer que também animais que não são sacrificados, ou animais que o primogênito não tem uma santidade, e estão inclusos no conjunto. Então não sabemos ainda da onde se aprende que os pássaros estão também no conjunto. O pássaro cai no buraco e morre, dono do buraco tem que pagar. Falando então, você vê de um outro pasuk essa lei. Meus pássaros estão no conjunto. Porque a Torá fala, a Torá diz quais são os animais que o dono do buraco tem que pagar por eles. Animais que morrem. Então a Torá generalizou, falou qualquer animal, mesmo os pássaros que morrem no buraco, obriga o dono do buraco a pagar por esses danos. Falando na Belira Banan de Kamimate Leu Lekilim, o Belira Ibidá de Kamar Beleu Lekilim, Kelib Nemitanino. Pergunta, Gmará, se o pastor diz Eveameti Elo, e daqui a gente aprende quais são os animais que morrem no buraco, o dono do buraco tem que pagar, então já saberemos esse pastor, que quando utensílios caem no buraco e se quebram, o dono do buraco não tem que pagar, porque utensílios não morrem. Então, isso deveria ser algo unânime, porque a Bíblia diz que tem que pagar pelos utensílios, e Ramim aprenderam do Pasuk Hamor Veloquilim para aprender essa lei. Se vê nesse Pasuk Vehamet Yelo, utensílios não morrem, e a Torá diz que a pessoa tem que pagar por coisas que morrem. Amri Shviratan Zoimitatan. Responde a Gmará, realmente utensílios não morrem, mas essa linguagem, Vehamet Yelo, pode se aplicar a utensílios também, de forma mais metafórica, mais simbólica, que a quebra de um utensílio pode ser chamado da morte dele. metáfora, algo simbólico, mas se refere também a utensílios. Por isso, Rami precisa do pastor Hamor Veloquilim para excluir os utensílios. E a Bíblia sustenta que a pessoa tem que pagar pela quebra de utensílios. Pergunta: Olha, Rav de Amar, Borges, Riva, Lav, Torá, Levlo, Velo, Lechabaton, Bele, Rabanan, Bele, Rabidá, Kilib, Neavanino. Pergunta agora sobre a opinião de Rav. Vimos a opinião de Rav nos tapis passados. É o seguinte: a pessoa cavou um buraco na rua. Diz Rav, a pessoa só tem que pagar pelos danos que os gases subterrâneos causam, mas não a queda. O Hever, mas não a Rabatá. Explicamos isso em extenso nos últimos da PIM. A questão é que quando utensílios caem no buraco, eles aparentemente não são prejudicados pelos gases subterrâneos do buraco. Então seria óbvio, conforme Rav, que a pessoa não teria que pagar pelos danos causados a utensílios, ele não tem que pagar pelos danos que a queda causou, que aparentemente somente a queda causa danos aos utensílios, não os gases subterrâneos. Então, por que Rami precisava de um passou para dizer que a pessoa não tem que pagar pelos danos causados a utensílios? É algo óbvio, porque a Bíblia diz que a pessoa tem que pagar por esses danos. Amri, respondem os sábios, Berrate de Mifke Benavla. Realmente, utensílios são prejudicados por esse abafo, esses gases subterrâneos do buraco, que se concentram no fundo do buraco, ressecam o utensílio, podem até fazer o utensílio rachar. E por esses danos, a Bíblia diz que a pessoa tem que pagar, e por esses danos, Rami aprende do Pasuk, Hamor Velokilim, que não tem que pagar, mas se não fosse o Pasuk, teria que pagar por esses danos. Aí Vehamet Yelo, Mibai Lekiderava, por aí pergunta, esse Pasuk Vehamet Yelo, que a gente usou antes para dizer que também os pássaros que caem no buraco obrigam o dono a pagar pela morte do pássaro, esse Pasuk Vehamet Yelo já foi usado para uma outra lei, a lei girava. Damarava de Sirava, Shopsule Amukdashim, Shinafalebor, Patur, Shinamarva Metielo, Mishamet Shelo, Yatzazei Shinamet Shelo, outra lei que a gente viu nos tapim passados também. Você tem um Shopsule Amukdashim, digamos um boi que ele santificou para o sacrifício. Esse boi sofreu um ferimento permanente, um nunca voa, não pode ser mais sacrificado. Esse boi caiu num buraco e morreu, o dono do buraco não tem que pagar pela morte desse animal, porque o pastor fala, Vehametielo. A pessoa tem que pagar pela morte de animais, que a carcaça, a nevelá, pertence ao dono para ele fazer o que ele quiser com a carcaça, dá para os cachorros comerem também. E no caso desse boi, que era uma vez um sacrifício, ele não pode ser jogado para os cachorros, não seria uma honra o sacrifício. Então, o dono do buraco não tem que pagar. Isso que se aprende do Passu, não se aprende outra lei. E lá marca, por isso falamos, aprendemos essa lei dos pássaros de outro Passu. Kesev yashiv lebealav lerabot kol deit lebealim. Passou que fala que o dono do buraco tem que pagar pelos danos que ele causou. Tudo que pertence a alguém e foi danificado no buraco, o dono do buraco tem que pagar. Isso inclui os pássaros. Se é assim também, utensílios que pertencem a alguém, um escravo que pertence a alguém, foi prejudicado no buraco, morreu, o dono do buraco teria que pagar. Desse passou que a pessoa tem que pagar para o dono pelos prejuízos que o buraco dele causou. Por isso o pastor veio dizer, especificar o boi ou o burro, para dizer, a pessoa tem que pagar pela morte de um animal, não a morte de uma pessoa, e a morte de um animal, e não a morte dos utensílios, a quebra dos utensílios. Pergunta agora conforme a opinião de Rabi Yudá, dá para entender porque a Torá escreve o boi. Escreveu o boi para dizer, chorvelo Adam, a pessoa não tem que pagar dinheiro se o buraco causou a morte de uma pessoa. Não tem que pagar para os herdeiros dessa pessoa nada. Mas por que tu já tem que me ensinar o burro? O pastor já fala, quando já viu que essa é a Shirbe Alá, a pessoa tem que pagar pela morte de qualquer animal. Por que tu já tem que especificar o burro? O que tu já veio excluir? Ele amarava, Hamor de Bor, ele ajudava, se da vida ele deveria colocar. Fala, realmente ficamos na dúvida. Conforme a Bíblia, que a pessoa tem que pagar pela quebra de utensílios, o que a Torá veio excluir com a palavra burro? Hamor. Ficamos na dúvida, também ficamos na dúvida com relação a Sede Avedá, a Torá menciona um cabrito, um carneiro, com relação a mitzvah de Ashavat Avedá, devolver algo perdido para o dono. E não está claro o que a Torá veio dizer com a palavra cabrito, a palavra se, o que a Torá veio excluir, ficamos na dúvida. Continuando na fala, Tuchoshor Hereshoteve Katan Hayav. A Mishnah diz que um Shor Heresh Teve Katan caiu no buraco, no buraco tem que pagar. Mas Shor Heresh Teve Katan, o que significa isso? Um Shor Heresh Teve Katan. Ele é um Shor Shel Heresh, Shor Shel Shoteh, Shor Shel Katan. Se eu devo dizer que o boi pertence a um Heresh, a um surdo mundo, ou pertence a um Xoté, a pessoa que tem um retardo mental, Aleno, ou pertence a uma criança, aí o dono do buraco tem que pagar por esse animal que caiu no buraco? Hashoshir Pikiach Patur pareceria na Mishnah que se esse boi pertence a uma pessoa adulta normal, não teria que pagar. E de onde se aprende uma lei dessas? Amar Rabbi Yohanan, fala Rabbi Yohanan, Shor Shu Heresh, Shor Shu Xoté, Shor Shu Katan. Fala Rabbi Yohanan que a Mishnah veio dizer outra coisa. O boi é um surdo mudo, um boi que tem um retardo mental. Ou um boi que é um filhote, que não consegue se cuidar, caíram no buraco, o dono do buraco tem que pagar. Viramos a página. Hashor Shu Pikiach Patur, parece desse raciocínio, que se foi um boi normal que caiu no buraco, o dono do buraco não tem que pagar. Será que isso que a Mishnah veio dizer? Amar a Bíblia, fala a Bíblia, lomi baekama. Não tem prova da Mishnah, pode ser que a Mishnah veio dizer uma outra novidade. Uma novidade maior. Lomi baekashor shu pikiach de hayaf. Não só num caso, diz a Bíblia explicando a Mishnah. Num caso que o boi é um boi normal que cai no buraco, que o dono do buraco tem que pagar. Avalshor herejo teve katane maheresho togar malo katnu togar malo velifta. Já num caso, eu poderia pensar, quando o boi é um boi problemático, surdo mudo com retardo mental, ou um boi filhote que não consegue se cuidar, poderá pensar que a causa da queda não foi o buraco por si só, foi a situação desse boi, a condição do boi de não conseguir se cuidar. Poderá pensar que o dono do buraco não tem que pagar por um dano desses se a causa da queda foi um problema no boi, uma falha no boi ou o fato do boi ser um filhote. Então poderá pensar que o dono do buraco estaria isento de pagar. Kamash fala a Mishnah que sim, tem que pagar. Na prática, o buraco que causou a queda, então ele tem que pagar por isso, mesmo que o boi é um boi normal ou um boi que não consegue se cuidar. Assim fala a Bíblia. A Mare Ravacha de Ravina, de Atalha, porém fala a Ravacha para Ravina, olha só essa braita. Na falha do Bardat, para tu se cair no buraco, um Bardat, o dono do buraco não tem que pagar. Mais lá, o que significa Bardat? Shor Bardat, aparentemente é um boi normal. Se é um boi pequeno, um boi adulto, consegue se cuidar, cai no buraco não tem que pagar. Amalei, lo, Adam, fala na vina, pode ser que a Breta veio dizer que é um bardat, é uma pessoa que tem compreensão e consegue se cuidar. Nesse caso, que a pessoa caiu no buraco não tem que pagar pela morte dessa pessoa. Ela ameata, Adam bendato de patur, halab bendato de hayav. Então, conforme esse raciocínio, somente se é uma pessoa que tem uma compreensão adulta e consegue se cuidar, cai no buraco e morre, dono do buraco não tem que pagar. Se é uma pessoa que não consegue se cuidar, pessoa que tem um retardo mental, por exemplo, então o dono do buraco teria que pagar pela morte dessa pessoa, Shor Velo Adam Ktiv. Mas a Torá fala Shor Velo Adam. A pessoa não tem que pagar pela morte de um ser humano que caiu no buraco. Não faz diferença se é um ser humano normal ou com consciência limitada. Ela mai bendat, min bendat. Então deve ser que o que a Beta veio dizer bardat, ele fica min bardat, min bendat, ou seja, uma espécie que compreende, um ser humano. Independente se essa pessoa em específico é uma pessoa normal ou a pessoa que tem algum problema, não faz diferença, cai no buraco, dono do buraco não tem que pagar dinheiro para os herdeiros. Mas no caso de um boi, fala Agmará, pode ser que, mesmo que é um boi normal cair no buraco, o dono do buraco tem que pagar. Amar Leviatária, porém, olha só essa braita. Fala Aravacha. Na falha do Roshor Bendat, Patu, se cair no buraco um boi normal, adulto, que consegue se cuidar, o dono do buraco não tem que pagar por esse dano. Por isso conclui Agmará, ela amarava, reexplicarava, chove o Jere, chove o Jute, chove o Katan Dafka. Quando a Mishnah menciona o Shor Heresh Ute Vekatan, é exatamente isso. Se é um boi que não consegue se cuidar e cai no buraco, aí o dono do buraco tem que pagar. Aval Shor Veu Pikeach Patur, mas se é um boi normal que cai no buraco, o dono do buraco não tem que pagar. Mas qual é o motivo? De Bailei Yunio Meizel, porque o normal é que um boi que compreende, consegue se cuidar, no normal é que ele não caia no buraco. O fato de ele cair no buraco foi um ones, foi um acidente, algo inesperado, algo raro. E o dono do buraco não tem que pagar por isso, tem que pagar por negligências. Danos que são comuns de acontecer por causa desse buraco. É normal que um boi que não consegue se cuidar caia no buraco. É raro que um boi normal caia num buraco. Então, nesse caso, o dono do buraco não tem que pagar, foi um acidente. תן למלך מופע הברית הדמי, נפל לתוך ראשו לחיל שוטה וקטן, וסומה ומלך בעל על החייו, סיכה לבורה כמבוי, סול דומוד, כמחתר דומנטאו, או מפיליוצ'י, או מבוי סגו. Ou um boi normal que está andando à noite e cai no buraco, coisas normais de acontecer, o dono do buraco tem que pagar. Piquejo, me alejo, vai um pato. Já um boi normal que está andando de dia, é raro que ele caia no buraco, o dono do buraco não tem que pagar por esse dano. Aparentemente a halakha fica assim. Começamos a nova Mishnah. Echad shor vechad kol beima. A Mishnah agora vai se tratar de várias mitzvot, que a Torá menciona o boi e o burro, mas na verdade a lei se aplica a todas as espécies de animais, como a gente vai ver agora. Começa a Mishnah, tanto um boi ou outra espécie que cai no buraco, ele fila tabor a lei é a mesma. O Leafrachat al-Sinai também com relação à proibição que os animais subam na montanha de Sinai enquanto a presença divina estava sobre para entregar a Torá. Essa lei se aplica com relação a todos os animais, todos estão proibidos de subir no Har-Sinai. O Leafrachat al-Sinai com relação à obrigação do ladrão que roubou as escondidas, o Ganaf, de pagar o dobro do valor do roubo, se aplica também a todos os animais que ele roubou, independente da espécie. O Leashavat HaAvedah também é a mitzvah de devolver algo para o dono, a lei se aplica também a todas as espécies de animais. Leprika, a mitzvah de ajudar alguém a descarregar um animal, ou carregar um animal, essa lei se aplica a todas as espécies de animais. Lechassimah, a proibição de tampar a boca do animal enquanto ele está pisando nos grãos, tem que deixar ele comer os grãos que ele está pisando. Também se aplica a todas as espécies. Lequilain, a proibição de colocar dois animais de duas espécies diferentes para empurrar o instrumento do arado, para arar o campo. É proibido misturar duas espécies, independente da espécie. E é proibido também cruzar duas espécies para que o filhote nasça diferente. Lequilain é proibido, independente de qual espécie ele está cruzando. O Leshabat, a proibição de fazer um animal trabalhar no Shabat, se aplica a todas as espécies também. Behen Chayav Ve'ov Kayotze Ba'en, tanto animais domésticos, quanto animais selvagens, quanto pássaros, tem a mesma lei com relação a todas essas leis que a gente acabou de falar. Em que Nama Neymar Shoro Hamor, porque a Torá então menciona o boi ou o burro, se essas leis se aplicam a todas as espécies, Eloshi Libera Katuba Ove, a Torá mencionou o caso normal, animais que as pessoas têm normalmente são bois e burros, por isso a Torá usou esses exemplos, mas a lei se aplica a todas as espécies de animais. Vamos usar a fonte agora na Gemará para isso. Independente de qual animal caiu no buraco, a lei é a mesma, o dono do buraco tem que pagar. Isso é aprendido do pastor Kesev Hashem Be'alav. O dono do buraco tem que pagar o prejuízo para o dono. Qualquer animal que pertence a alguém, isso é a mesma lei. Como a gente explicou antes, da Frachat Har-Sinai, também a proibição dos animais subirem no Har-Sinai enquanto a presença divina estava para entregar a Torá. Im be'maim ish lo yichye, bechayav bichlal be'ma havya. Então, quando a Torá fala que qualquer animal doméstico não pode subir no Har-Sinai, senão o animal tem que ser morto, quando a Torá fala be'ma, isso inclui também animais selvagens, chayav bichlal be'ma. Im, uma palavra a mais, venho generalizar um pouco mais, venho incluir também os pássaros. Os pássaros não podem subir no Har-Sinai naquele momento. Letashlume kefel, que de amrinan, al-kod val-pesha, klar-kod val-psha, com relação a também o dobro, o kefel, o ladrão que roubou as contas tem que pagar o dobro, independente de qual animal que ele roubou, ele tem que pagar. Mas se ele roubou outras coisas, também tem que pagar o dobro. E isso é aprendido do pastor al-kod val-pesha. A Torá generalizou e falou qualquer coisa que ele roubou, foi negligente, roubou as escondidas, tem que pagar o dobro. Le Shabbat Aveda, e também com relação à mitzvah de devolver algo perdido para o dono, Le Chol Aveda Tachicha, a Torá generaliza qualquer coisa que o fulano, outra pessoa perdeu. Le Prikai Alif Hamor Hamom Shabbat. Com relação à mitzvah de ajudar o outro a descarregar um animal, carregar carga sobre o animal, isso aplica a todas as espécies, e você aprende a dizer Le Shabbat Hamor Hamor, com relação à lei do Shabbat, é proibido fazer qualquer animal trabalhar no Shabbat, e se aprende Magzirah Shabbat, da palavra Hamor, que a Torá usou com relação ao Shabbat, com relação a essa mitzvah de Prikah, descarregar e carregar um animal, para dizer que essa mitzvah de Prikah se aplica a todas as espécies de animais. Lechassimah Yalif Shor Shalom Shabbat. Também com relação à proibição de tampar a boca do animal quando ele pisa nos grãos, faz a Dishá, se aprende também Magzirah Shabbat, da palavra Shor, com relação ao Shabbat, para dizer que se aplica a todas as espécies, Lekilaim, Hansa Kilaim também, e Kilaim de Harishani, Shoshon Mishabat, Hansa Kilaim do arado, não fazer duas espécies de animais empurrarem o mesmo instrumento de arado, Sapita Gzerat Shabbat, Vavashor, do Shabbat, para dizer que é indiferente qual a espécie, e Kilaim de Arba'a, e ali vem Techabim de Ram Shabbat, com essa proibição de cruzar duas espécies. Então, Sapit Megzer Shabbat para BMTH com relação ao Shabbat e BMTH com relação à proibição de cruzar os dois animais. Ligado ao Shabbat Mindal, não se sabe que é proibido fazer qualquer animal trabalhar no Shabbat. Então, eu falo para a Rebiú, se o Mer Bishon Bishmael, fala para a Rebiú, se não me gira Bishmael. Bedibrut Erishonot Neymar, Abdech, 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 nas primeiras tábuas da lei, a Torá fala com relação ao Shabbat que os seus escravos, as suas escravas, os seus animais têm que descansar no Shabbat. O Bedibrot Ahronot Neymar, quando a Torá menciona o texto das segundas tábuas da lei, está escrito Vesholcha Vechamorcha Vechol Bemtecha, o seu boi, o seu burro, todos os seus animais têm que descansar no Shabbat. Então, pergunta a Braita Veloshol Vechamor Bechal Kol Beimah, se é suficiente que a Torá diga que os animais têm que descansar no Shabbat. Já é saber que o boi e o burro estão inclusos. Então, Belama Yatsu, por que a Torá tem que especificar o boi e o burro? Lomar lach, Mashar vechamor amur kan chayav veof ka yotzebain, af kol chayav veof ka yotzebain. A Torá veio dizer shor vechamor para fazer a Gzera Shavah, para que a gente possa associar as leis do Shabbat com os outros casos que a gente mencionou. A Torá escreveu o boi e o burro, para dizer que em outros casos que a Torá também especificou o boi e o burro, a lei é a mesma com relação a todas as espécies. Pergunta Eima Beima de Dibrota de Shonot, claro. Por que a gente não explica esse assunto do Shabbat da seguinte forma, a forma do klal e do prat? A Torá fala que os animais, de forma geral, não podem trabalhar no Shabbat. Então, um klal, a Torá generalizou, abriu um conjunto. Depois a Torá especifica o seu boi e o seu burro. A Torá especificou. Temos um prat, klal o prat, ele bichal, ele macha bi prat. A Torá generaliza e especifica, no conjunto só tem o que a Torá especificou. Shorbe Hamori, ele me deu a chinelo. Com esse raciocínio, só seria proibido fazer um boi ou um burro trabalhar no Shabbat, não outros animais. Amri, respondemos. Tra volta a generalizar. Tra fala: todos os animais não podem trabalhar. Nenhum animal pode trabalhar no Shabbat. Se temos um clã, prato, clã. A Tra generaliza, especifica, volta a generalizar. A regra é: ia estar dando aqui na prato. Que está no conjunto. É o que foi especificado e o que é parecido com o que foi especificado. Ma prat befuraj balechaim afkol balechaim. O que foi especificado são animais. Então, o que está no conjunto também são animais. Todos os animais estão na mesma situação, que é proibido fazer os animais trabalharem no Shabbat. Veim ma prat befuraj davash nivrato metame bemagam masa afkol davash nivrato metame bemagam masa. Pergunta agora: por que a gente não limita mais o conjunto? A gente não fala que somente o que é parecido com o boi, com o burro, e são no conjunto. O boi e o burro, quando morrem, como a gente viu a nevelar, a carcaça impurifica através do contato, através da pessoa, da carga. Então, os outros animais também, que estão na mesma condição, e são no conjunto. A valofotô, porém pássaros não, pássaros estão fora do conjunto, porque a carcaça de um pássaro não impurifica dessa forma. Então, seria permitido fazer pássaros trabalharem no Shabbat, conforme essa regra. E essa não é a lei. Amri, respondem os sábios, prata. Se a Torá quisesse deixar fora os pássaros, a Torá poderia escrever só ou o boi ou o burro, e íamos falar assim, se não é exatamente parecido com o boi ou o burro, e são no conjunto os pássaros, não. A Torá escreveu também o boi e também o burro, para abranger um pouco mais, e incluir também os pássaros no conjunto. Peruna in enichtob rachman. Qual dos dois a Torá deveria ter escrito? É Ikatav Rahman Ashor, Havamina Karev Lamezbeach, Enchino Karev Lamezbeach, Lom. Se a Torá tivesse sido só o boi, eu poderia falar: olha, somente o que é um animal como o boi, que pode ser sacrificado, e está no conjunto, e não pode ser usado para trabalhar no Shabbat. Já animais que não podem ser sacrificados, poderiam trabalhar no Shabbat. Por isso a Torá escreveu também o burro. Ikatav Rahman Hamor, Avamina Kadosh Bichorá e Enchen Kadosh Bichorá Lo. Se a Torá só tivesse escrito o burro, poderia dizer somente um animal que é como o burro, que é o primogênito, que tem uma certa santidade, e está no conjunto e não pode trabalhar no Shabbat. Outros animais e serão permitidas também no Shabbat. Por isso a Torá fala que Brahmana Shor, a Torá escreve também o boi para ampliar o conjunto e dizer que mesmo animais que não têm a santidade do primogênito estão inclusos no Passu. Então precisamos das duas palavras, Shor e Hamor, para ensinar essas leis. Não estão sobrando, então não se sabe que não podemos fazer um pássaro trabalhar no Shabbat. Então, por isso explica aqui a Gemara, quando ela fala Vechol Beim Techa, não é um segundo claro, não é uma segunda generalização, é um ribui, é uma linguagem inclusiva, vem incluir tudo no conjunto, abriu o conjunto por completo. Então, todos os animais estão no conjunto, mesmo animais que não parecem com o que foi especificado, mesmo os pássaros estão no conjunto, e a pessoa não pode fazer nenhum animal trabalhar no Shabbat. Pergunta de Holi, Hadikatab Rahmana Kod Ribuyau. Quando a Torá escreve Kol, a Torá veio falar um Ribuy, uma linguagem inclusiva, veio incluir tudo no conjunto. Vehagabi Maaser Dirtiv Kol, Vekadashin Alei Bechalu Prat. Com a ação ali do Maaser Sheni, a gente não explicou assim. Terá falar Braita, Menatata Kessel, Kol Shetabena Fshecha. A lei do Maaser Sheni, como a gente já sabe, é que no primeiro, no segundo, no quarto e no quinto ano do ciclo de sete anos, o ciclo da Shemitah, a pessoa tem que tirar um segundo dízimo, Maaser Sheni, pega a safra do Maaser Sheni, leva para Yerushalayim e come em Yerushalayim. A pessoa pode fazer o que é chamado Hilul Maaser Sheni, ele não quer levar tudo agora, ele não tem como levar tudo agora para Yerushalayim, e ele pode fazer um certo resgate, transferir a santidade do Maaser Sheni para dinheiro. Dessa forma, as frutas se tornaram frutas laicas. Essa espiritualidade, essa santidade do Maaser Sheni, que se recaía sobre as frutas, agora se recai sobre o dinheiro. Ele pega esse dinheiro, leva para Yerushalayim, e com o dinheiro ele compra alimentos e come na santidade do Maaser Sheni. A Torá fala, compre o que você desejar em Yerushalayim. O que você desejar? A Torá generalizou, claro. Depois a Torá fala, de repente a Torá especifica, compre gado, compre rebanho, compre vinho ou cerveja, prato, a Torá especificou. Depois a Torá volta a generalizar. O que você quiser, você pode comprar. Como fica isso? Hazar vekalal, a Torá voltou a generalizar, claro, o prato, claro. A Torá generalizou, especificou, generalizou. A regra aí é te dar uma laquina prato. Vamos colocar no conjunto o que foi especificado, o que é parecido com o que foi especificado. Ma prat mefurash primi prive gidule karka, afkol primi prive gidule karka, assim como o que foi especificado, é um fruto que nasce, um animal nasce de outro animal, chamado de um fruto, ou frutos que nascem da árvore, também estão inclusos nesse conjunto, e o que é gidule karka, coisas que precisam do solo para se desenvolver, animais herbívoros, que precisam do solo, obviamente, para se desenvolver, e as frutas que nascem do solo, tudo isso está incluso no passu. Também o vinho, também a cerveja, que são extraídos da uva, da tâmara, ou do que seja que a pessoa fez a cerveja, também estão inclusos nesse conjunto, a pessoa pode pegar o dinheiro de Maaser Sheni e comprar coisas que parecem com o que foi especificado. A pergunta é, que a Torá fala, o Bechol Hashet Yishalcha Nafshecha. A Torá usa a palavra Kol, e a gente explicou que a palavra Kol é uma segunda generalização, segundo claro, e a regra de antes era que Kol é um ribui. A Torá deveria ser que a Torá veio incluir tudo no conjunto, não só o que parece com o que foi especificado, assim como a gente falou com relação ao Shabbat. A Torá fala Bechol Beim Techa. Todos os animais veio abrir o conjunto por completo, qualquer animal não pode trabalhar no Shabbat. Amri, respondendo os sábios, Bechol Klala, Kol Ribuya. Quando a Torá fala Bechol Asher Shelecha Nafshecha, Bechol, contudo, a Torá veio generalizar. A Torá veio falar Bechol, veio limitar um pouco mais, contudo. Isso é uma segunda generalização, um segundo claro. Essa é a linguagem do Maaser Sheni. A Torá fala Kol Beim Techa, todos os seus animais. A Torá veio falar um Ribui e incluir todos os animais. Então essa diferença é uma diferença sutil, mas tem uma grande repercussão na Halakha. E vai ter uma outra explicação, é Kol Name Klala, em geral, quando a Torá fala Kol, tudo ou todos, a Torá veio generalizar. Mas aqui com relação ao Shabbat é uma exceção. Miu hai kol de'ach ribui ou bide'aba lemir tavu bem techa. Que dichtive de brotas adicionais. A Torá escreve nas primeiras tábuas da lei, a Torá escreve o bem techa. Os seus animais não podem trabalhar no Shabbat. Meketav vechol bem techa. Depois, nas segundas tábuas da lei, a Torá escreve todos os seus animais. Tem uma diferença entre as primeiras tábuas da lei e as segundas tábuas da lei. Uma diferença grande, a palavra kol, todos. Então aqui, essa diferença, uma diferença notável, e tem um resultado também notável, veio incluir tudo no conjunto dos animais, também os pássaros não podem trabalhar no Shabbat. Já no caso do Maaseh Sheni, a Torá fala duas vezes a mesma linguagem, bechol. Então os dois são generalizações, são claro, e o que está no conjunto é só o que parece com o que foi especificado, como a gente viu. Shomina ribui, com relação ao Shabbat é um ribui. Hash de amat kol ribuya u be imtechat de brota rishonot ve shor de chamor de brota achronot lama li. Pergunta-me agora aqui, a palavra kol, com relação ao Shabbat, veio incluir todos os animais. O que se aprende da palavra be imtechat, que a Torá escreve nas primeiras tábuas da lei, e a shor e chamor, que a Torá escreve nas segundas tábuas da lei, o seu boi e o seu burro não podem trabalhar? O que se aprende disso? Amri, respondem os sábios. Shor le agmure shor, shor le chassima. A Torá escreve boi, para fazer a Gzirah Shavah, associar o assunto do Shabbat com a proibição de tampar a boca do animal que está pisando nos grãos, para dizer que isso aplica a todas as espécies de animais. Hamor legmure, hamor, hamor leprika. A Torá escreve o burro para associar esse assunto do Shabbat com a mitzvah de ajudar a pessoa a descarregar e carregar o animal, prika e teiná. Para dizer que isso aplica também a todas as espécies de animais, como no Shabbat. Bemtecha legmure, bemtecha, bemtecha lekilaim. A Torá fala bemtecha nas primeiras tábuas da lei, para fazer a Gzirah Shavah, associar Shabbat com a proibição de Kilaim. Ará, o campo, usando duas espécies de animais, empurrando o mesmo instrumento de arado, ou cruzando duas espécies para que o filhote nasça diferente, se aprende do Shabbat, que é proibido todas as espécies. E aí eu refiro a Damritza. Pergunta-me, se é assim, que a fonte disso, que é proibido usar duas espécies de animais para empurrar um instrumento de arado, se aprende nesse passudo do Shabbat, o passo do Shabbat, a Torá escreve também lá os animais, que não podem trabalhar, e também os escravos. No mesmo passo, então se a gente vai associar o passo do Shabbat com o passo do arado, o resultado deveria ser que seria proibido colocar uma pessoa junto com um animal para empurrar o instrumento do arado. Assim como a Torá associou o escravo com um animal dentro da proibição de trabalhar no Shabbat. Porque a Mishnah fala diferente, a Mishnah fala que uma pessoa pode empurrar um instrumento do arado junto com qualquer animal. Um sábio, ele sabe a explicação dessa lei. O mano, quem é esse Papunai? Rabacha Bar Yaakov. Rabacha Bar Yaakov, dessa região de Papuna, a marca e diz do Pasuk: Leman Yanuach Avdecha Vamatcha Kamocha. A Torá fala que o escravo não pode trabalhar no Shabbat. A Torá justifica, a Torá limita. A Torá fala lá com relação ao Shabbat, o escravo tem que descansar como dono. Então, a Torá veio limitar essa lei do escravo. Fala com relação ao Shabbat, o escravo realmente não pode trabalhar. Essa lei se aplica com relação ao Shabbat. É algo específico, a Torá justifica e diz que o escravo tem que descansar como o seu dono tem que descansar. Se trata de um escravo, não um judeu que foi adquirido por um judeu. Um escravo judeu, obviamente, não pode trabalhar no Shabbat. A Torá veio dizer que mesmo um escravo, um Evet Knaani, que foi adquirido por um judeu, ele era um goi, agora ele está obrigado a certas mitzvot, não pode trabalhar no Shabbat, como o dono. A Torá limita isso, Verona da Barahê. Mas já com relação a outra lei, a lei do arado, a pessoa não está na mesma situação do que o animal. Ou seja, a pessoa pode empurrar o instrumento de arado junto com qualquer animal. Já duas espécies de animais diferentes não podem empurrar o mesmo instrumento de arado. Paramos aqui por hoje. Obrigado pela atenção. Vamos ver com amanhã. Vamos ver um pouco sobre interpretações de sonhos. Vamos começar o capítulo também de Mizat Hashem com relação à vigia dos animais. Quando a pessoa tem que vigiar para se isentar de pagar pelos danos que o animal causou. Com muito mais novidades. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, Amém.